Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Eu sou o Lucas, serei o host de hoje. À minha direita está o Jomon.
Vamos falar sobre o jogo que ninguém pediu.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Só gastando dinheiro. Essa semana ninguém teve coisa boa pra contar, ninguém teve uma história legal, então, sei lá, eu vou falar das minhas maneiras de torrar dinheiro fora. Acho que, não sei que dia, mas chegou o Switch do Animal Crossing, que eu comprei porque eu ganhei no sorteio, achei bem legal.
Você ganhou a possibilidade de compra, né? Você gastou dinheiro do mesmo jeito.
Isso, você ganha a possibilidade de comprar, só que eu sou muito preguiçoso pra revender, né? Que aí eu podia fazer dinheiro, mas não sei, tá ali sentadinho, bonitinho, eu não sei o que eu faço.
Você abriu ele, pelo menos?
Não, abri, vi, é legal, o dock eu tô usando, né, porque eu tinha duas TV, eu tinha vontade de ter um dock novo.
Olha!
Agora eu só não sei o que eu vou fazer com a preguiça, né, acho que eu vou visitar a minha mãe semana que vem. Eu vou ver se ela gosta de Animal Crossing, aí se ela gostar, eu deixo Switch com ela. Basicamente isso.
Sem o dock?
Não, eu vou deixar o dock com ela. Qualquer coisa eu compro outro dock. Ou outro Switch, eu não sei. São muitas variáveis. Enfim, além disso, eu sou muito fã de Linkin Park. Eu não sei, não entendo nada de música, mas eu trato música como se fosse um time de futebol. Então... quando eu era adolescente, eu escolhi gostar de Linkin Park, eu só escutava isso.
Minha dúvida nessa sua adolescência era o quê? Era Linkin Park ou o quê?
Ou Fresno, NX0, sei lá.
Não, esses aí eu acho que são mais da nossa.
Era tudo, sei lá, MTV. Coisas que passava na MTV. Eclipses, tinha Avril Lavigne, tinha Red Hot Chili Peppers.
Sister Fadown?
Tinha umas coisas mais pesadas, tipo...
Então, Sister of a Down não era meio popular nessa época também?
Era, tinha gente que gostava de rock mais pesado, né? Tipo, barulheira mais pesada, eu nem sei distinguir essas coisas.
Mas aí você só podia gostar de um porque era tipo time.
Não, na verdade, eu gostava de um e eu, sei lá, eu sabia a música, sei lá, a música inteira dos CDs. Aí, tipo, não tinha mais tanta memória na cabeça, sabe? Tipo, bug, sabe? Inglês.
Muito bom.
Enfim, aí eles resolveram lançar uma edição de colecionador do primeiro CD, que faz 20 anos. Eu posso estar falando besteira, mas acho que é 20 anos. Do Hybrid Theory. Aí eu fui lá, fiquei olhando. Eu falei, gastei. A edição de colecionador veio com, sei lá, uns 3, 4 DVDs. Não sei quantos CDs. E vinil. Coisa que eu não tenho... coisa pra tocar vinil. Eu achei sensacional o jeito que, às vezes, a gente gasta dinheiro por impulso. Tipo...
E nem na época, né? O vinil já, em 2000, já tinha ido pro saco.
Não. Já tinha ido pro saco. Já era, que tinha era fita cassete. Tá?
Mas, ó, eu cheguei a ter vinil um tempo aqui em casa, que acho que a gente devolveu pro meu tio, né? Mas lá pra 2000 e, sei lá, 2010, mais ou menos nessa época eu tinha... Te falar que o som de vinil é maravilhoso, cara. Nossa, e colocar o disco e posicionar a agulha também é muito legal. O chiadinho que faz no fundo. Sério, é um
e
som
aí,
tão bom.
E aí quando a agulha fica pulando... Aí
não, aí não, né?
É emoção.
Mas o som é maravilhoso. Eu não consigo, assim, encontrar algo tão bom que replica bem essa sensação.
Deve ser mesmo, mas eu não vou... Eu acho que eu não vou aproveitar. Tem tanta coisa em casa, eu não vou comprar um troço desse. mas eu não sei. Isso aí eu tava, tipo... Começo do ano eu economizei bastante, né? Se não tava bem econômico, aí chega final do ano eu fiz merda e gastei dinheiro. Basicamente isso. Tinha parado de comprar coisas que eu não uso, né?
Aí voltou o vício.
Às vezes a gente volta aos velhos hábitos ruins.
Então, tem que ceder de vez em quando.
O problema foi esse, CD num negócio que tava muito caro, mas... Já o vocalista já morreu, né? A banda, entre aspas, acabou, né? Pelo menos na formação antiga, então... dá um pouco de dinheiro pra eles estão morrendo de fome. É mentira, mano.
Ah, então.
Mas é o que a gente faz, né? A nostalgia faz a gente gastar com coisas que não deve.
Tá melhor que eu, Jeff, porque eu tenho um par de ingressos aqui pro show do Metallica que vai ter no Brasil, que aparentemente eu não sei se vai ter. E em plena pandemia eu não sei se eu quero ir num show mesmo se tiver em dezembro, então não posso pegar reembolso mesmo assim. Eu tô meio fudido.
Você não pode?
É, se não me engano, eu não posso. Eu li um e-mail que mandaram, um monte de parada lá, porque é diário, não sei o quê. Não posso pegar reembolso e o show aparentemente vai acontecer em dezembro e sei lá, né, que vai ser isso aí. Qualquer coisa eu vou imprimir os ingressos aqui, colocar num quadro e deixar de lembrança.
Nada, no dia 8 de setembro, a Nintendo lançou um vídeo no YouTube, às 11 horas, como de costume, informando sobre o novo jogo dela pro final de ano, que a gente não sabia nada a respeito, que é o Hyrule Warriors Age of Calamity, que vai ser um Hyrule Warriors, e ele é uma prequel pra Breath of the Wild. É, o jogo, ele vai ter mais informações dia 26 de setembro, a gente teve um vídeo mostrando o Onuma falando que estavam desenvolvendo há um tempinho, passaram pro cara da Koei Tecmo pra eles falarem que estão desenvolvendo e vão usar bastante. Eles estão fazendo uma história muito. Uma história com o grupo do desenvolvimento de Zelda, pra poder ser uma história do canon de Zelda, diferente do primeiro Hyrule Warriors. E foi mais ou menos isso. A gente teve alguns videozinhos mostrando aqui e ali a era antes do Breath of the Wild. E o que vocês acharam desse anúncio surpresa? E provavelmente o último jogo do ano da Nintendo.
Eu queria perguntar primeiro, como é que vocês receberam a notícia? Vocês viram o vídeo e estavam numa? Ou você viu a descrição do vídeo? Porque conforme você, sei lá, você pega o vídeo, você recebe de uma maneira diferente, né?
Uhum. É, eu tomei um baque.
Eu já sabia que era Hyrule Warriors, porque eu acordei, acho que foi 11h15. Aí eu fui olhar o celular e falei, que porcaria é essa? Hyrule Warriors, não sei o quê. Eu falei, DLC isso aqui? Aí eu cliquei no vídeo. Aí eu li um pouco a descrição e falei, peraí, é anúncio isso aqui. Eu dei play e assisti o vídeo, mas eu já sabia que você tava se tratando de Hyrule Warriors.
No meu caso, eu tava trabalhando, aí minha namorada mandou mensagem, Lucas, Zelda novo. Eu, caralho, será que vão falar do Breath of the Wild 2, né? Aí eu entrei no vídeo, assim, correndo, nem vi o título, só cliquei. Aí eu vi, ah, tá, Hyrule Warriors. E fiquei empolgado do mesmo jeito.
Quer dizer que sua namorada foi com o Zoom.
Acho que foi.
Ela anunciou do pior jeito possível isso.
Mas assim, falando do que eu gostei, né? Eu achei muito louco porque eu adoro Hyrule Warriors. É um jogo muito difícil de falar o nome.
É,
mas eu joguei muito no Wii U, muito, muito, muito mesmo. E eu cheguei a comprar a versão do Switch e joguei um tempo de novo também, porque é um jogo que tem muito conteúdo e se você era fã de Zelda, conseguia aproveitar muito bem, entender todas as referências, etc. Aí, eu acho que o problema era que quem era fã de Zelda curtia mais, mas acho que agora esse novo, ele tá tentando focar mais em história, né? Porque Hyrule Warriors era você sair batendo um monte de inimigo com um monte de personagem. A história era uma bosta.
É, a história era basicamente uma intersecção de três linhas temporais do Zelda e falar, eles estão aparecendo, bate com eles, né?
Mas acho que é a história de muitos jogos fanservice, assim, que junta personagens de várias dimensões, sabe? Eu acho que...
Sim.
O que deve fugir a regra é, tipo, Persona Q, que você fala que a história é um pouquinho da hora lá do primeiro. Então, não vou generalizar. Mas agora eles estão trabalhando numa história legal e parece que o foco não vai ser ter milhares de personagens. Inicialmente, né? A não ser que eles soltem que vai ter um monte. Porque se você for levar em consideração o Breath of the Wild, não tem tanto personagem pra jogar. São os quatro campeões, o Link, a Zelda e... Eles podem meter um NPC ou outro, tipo a Impa, a cientista,
A Impa,
sabe?
Provavelmente vai estar, a Impa é bem provável.
É, aquela cientista criança.
Que se pá na época do... Antes ela não era, eu não sei se ela já era criança nessa época.
É, então são, eu vejo mais por esse lado. Então, eu tô animado pra esse jogo, de qualquer forma. Eu acho que os caras estão melhorando a fórmula do... Que era Dynasty Warriors e tá pegando bem.
É, depois de ter terminado Breath of the Wild... tudo que eu não queria é jogar um 2. Então esse aí foi bem-vindo pra mim. Vamos socar botão do que ficar andando. Enfim, isso aqui é minha preferência, né? Mas eu achei bacana. Porque é o que o Lucas falou, assim, né? Esses jogos de Warriors, a história é tanto faz. Então, quando você coloca, sei lá, o Aonuma pra apresentar, então é a história tanto faz que os caras de Zelda querem. Então,
sim.
Aí já, então aí você fala, tem um peso aí, né? Se ficar ruim, não vai culpar a Koei Tecmo, né? É os caras que quiseram, né? É uma história boa pra contar. Eu acho assim, acho interessante que... pode dar spoiler aqui do jogo ou não?
Eu acho que Zelda Breath of the Wild já dá pra dar... Ainda mais, dá sim pra dar spoiler. Ó, vai ter spoiler de Zelda Breath of the Wild se vocês não sabem. E apareceu nos vídeos também.
Então, o jogo ele pode terminar com um final bem divertido, né? Que tipo, as últimas fases é todo mundo morrendo, né? E o Link dormindo, né? Pode terminar de uma forma sensacional, pode fazer muito drama com isso aí, né?
Sim, então, dá pra fazer os momentos pra galera ficar chorando, né?
Porque a galera toda morre, né? A galera toda mesmo, né? O rei, os quatro campeões, então eu também fiquei pensando. Cara, eles têm a chance de fazer, finalmente, uma coisa drama, assim, da hora.
E a chance, e não precisa nem inventar, sabe? Tipo, não fica forçado, é a história que aconteceu. É bem bacana, tipo, você, sei lá, você que não gosta de ficar amassando o botão sem sentido, você vai ficar amassando o botão pra ver a cutscene, ou você vai ver no YouTube, você que escolhe. Mas, eu acho que essa parte é, tipo, pegar um jogo assim que, tipo, pegar o ponto fraco de um jogo, de Warriors, que é a história, e você agora ficou bom, então é mais um motivo pra você... Você jogar Musou, eu achei...
Você tá motivado pra ver o que tá acontecendo, porque você basicamente vai ter uma versão maior das memórias do Breath of the Wild.
Uhum. E aquela coisa, como não é a história deles, a história é conjunta, então, fica aí, é a versão oficial, seja você goste ou não. Eu gostei bastante desse anúncio.
E vocês acham que ela vai acabar com o final todo mundo chorando aí, porque todo mundo vai morrer? Ou eles vão terminar com um epílogo, provavelmente, pro Breath of the Wild 2? Eles já vão deixar meio que coisas novas pra mostrar no Breath of the Wild 2?
Eu acho que pode até ter informação pra dar pistas do segundo jogo, né? Mas eu não vejo eles fugindo tanto. Eles podem, no máximo, que nem eu falei, dar pistas. Ah, no meio do jogo falar, tem uma entidade maligna aqui que é mais antiga que toda a história de não sei o quê, aí explica o negócio... Aí quando você vai jogar a continuação, você... explicaram no Hard Warriors que tinha isso, entendeu? Mas acho que algo muito direto, assim, super explícito mesmo, não, acho que não. Eu acredito que seja que nem o Jeff falou, a galera vai morrer, vai aparecer o Link dormindo, aí talvez coloque ele acordando pra remeter, tipo, ao Breath of the Wild mesmo.
Do Breath of the Wild,
Exatamente.
Vai que a Zelda também se prendendo no final, né? Nossa, uhum. Basicamente a gente deu todo o spoiler do Breath of the Wild, então...
Eu não acho que... É tudo spoiler do começo do jogo, sendo sincero. Então, relaxa. É literalmente spoiler do começo do jogo.
Mas eu gostaria, assim, tipo... O desejo pessoal é que... Na parte da história, você só jogue com os personagens propícios a jogar e... Sei lá, tem um modo arena depois, que aí os caras começam a soltar... coloca os personagens antigos, coloca os personagens que apareceu no Hyrule Warriors. Eu duvido que... ele seja tão grande em escopo, em questão de representação, quanto o primeiro.
Nem
o primeiro tinha muita coisa. Eu acho que o segundo ele vai ficar mais contido no Breath of the Wild, mas eu gostaria de ver ainda coisa... personagens que não apareceram no primeiro. Sei lá, o Lineback ainda dói no meu coração que ele não apareceu.
Eu acho que não, Jamon. Isso aqui é totalmente achismo, né? Mas o jogo, assim, a estética do jogo é tudo do Breath of the Wild. Parece que os caras pegaram os assets do jogo e estão usando, sabe?
Provavelmente é isso, né?
Tanto é que tem gente pegando a foto do rei fazendo um discurso pros soldados, aí acharam o mesmo lugar no Link no mapa, sabe? Então parece que todo o mapa vai ser o mesmo. E eu não sei se eles vão pegar tantos personagens e adaptar pro estilo desse Zelda, entendeu?
Não peço muitos, eu peço novos, pelo menos.
Eu acho que um ou outro deve ter, mas eu imagino que seja assim. Vai ser os que eu comentei lá e no máximo, sei lá, um Dark Link pra você jogar e uma coisa
Aí um pouquinho aí diferente. É, Dark Link é um chute no tipo, saco muito mais forte do que eu gostaria.
Eu acho que pode ter o Wolf Link, porque se você usasse o amiibo dele, tinha o lobinho lá. Aí os caras já tem pronto, entendeu? Tipo, coisa
faz
assim.
Faz sentido.
Acho que o sucesso desse jogo, se a gente estivesse criando, é na história, né? Porque bater, a gente já tem a versão anterior, né?
Uhum.
Sim.
Eu acho que, assim, tipo, a gente não precisa focar na sala da missa, né? Que é um jogo de Warriors com todos os personagens e todo mundo, e você não consegue encaixar nada, né?
Uhum. Isso não é parecido com o Persona Scramble lá? Que eles focam numa história e você tem os personagens pra jogar só a equipe lá do Persona? Eu não joguei só a demo.
Sim, é que é mais ou menos, só que a posição do jogo tá diferente, né? No Persona Scramble você tem a continuação do Persona 5, e nesse Hyrule Warriors você vai ter uma prequel. Mas é bem parecido mesmo, eu tinha esquecido agora de citar isso, mas sim, é bem parecido. Que o jogo é mais focado, mostraram também, tem screenshot, acho que no site japonês, eu não lembro, não sei onde mostraram, mas as screenshots do jogo e mostrou a interface gráfica, né? E aí ela é bem mais parecida com a do Breath of the Wild, do que do Hyrule Warriors. Assim, tem aquele lá, aperta A pra soltar especial, só que agora é bem mais minimalista lá Breath of the Wild. Então eu acho que é uma comparação bem certinha, tipo, de uma história que importa no meio de um Warriors.
Então, acho que é Tecmo Koi, né, que é da... Agora me fugiu.
Dos Musous, dos Warriors?
É, dos Musous, isso. Então, eles estão... começando a fazer isso, né? Ah, você quer oferecer a franquia pra gente fazer um joguinho aí? Vamos lá, então.
Uma continuação, cara... uma prequel, né?
É, então, aí... daqui pra frente, eu imagino qualquer série, assim, eles pegando e... fazendo uma versão Musou com história focada.
E quais elementos você acha que vai ter de Breath of the Wild? A gente vai escalar, Jamon?
Eu acho que não, porque já mostraram o mapa, e o mapa é aqueles... aquelas linhas retas... linha reta não, né? Mas é uns
negócios
bem sumidinhos, né? Os corredores de Warriors normal. E eu não sei o que pode aparecer, velho, sinceramente. A galera provavelmente usando os itens do Link lá do Chic Slate. Eu só não sei como que vão explicar que a Zelda tá com o Chic Slate e todo mundo pode usar a bomba.
É, então, eu ia falar isso. A Zelda tá usando o tablet lá com os poderes, então... eu acho que vai ser no máximo, sei lá, você tá na missão lá, você acha um lugarzinho pra cozinhar comida, entendeu? No máximo eu vejo sendo que nem o Hyrule Warriors, né? Que tem um lugar pra você usar o hookshot, assim, mas... menos ainda, porque o Breath of the Wild não tem tanto item, né?
É, tem 4, né?
É, talvez tenha a mecânica da sua arma quebrar e no meio da luta lá você tem que achar outra no chão de inimigo que você matou, entendeu?
E você, Jeff, chutou alguma?
Talvez usar o glider, sei lá, tem algum lugarzinho que você pode, sei lá, acionar uma torre qualquer e em vez de ir a pé, você vai voando.
Né? Seria legal, sinceramente. Podia substituir o sistema de que tem no Hyrule Warriors normal, que é de você tocar a ocarina pra ir pra uma estátua do Kaipora Gaibora lá. E mas aí, em vez de fazer isso, você podia voar.
É que o glider é específico do Link, eu vejo sendo um especial dele, sabe? Ele voando pra cima e caindo, dando algum golpe. Eu não consigo imaginar porrada. Os outros...
É, mas é. Ele não vai ter, né, na época que ele vai estar.
Tem isso também. O Link tá até com a armadura lá, toda pronta.
O rei podia distribuir pra galera, sinceramente.
Seria maneiro jogar com ele. Finalmente um jogo que...
O rei era rico, não é mendigo, né?
Ah, no geral, eu tô bem ansioso pra ver mais informação desse jogo aí. Eu espero que esse próximo vídeo dele seja um daqueles comprido que explique, assim, minuciosamente várias coisas, só pra então, gente ter noção.
Já falaram que vai ser na TGS. E vai ter alguns minutos, alguns 50, entre 26 e 50, agora eu não lembro qual é a...
É, então...
Mas essa fase de gameplay, explicar jogo, essas coisas.
Vai ser tipo aquele do Xenoblade 2, que teve só uma Direct, que explicou basicamente tudo do jogo, sabe?
Sim. Então, não sei se vai ser um Direct. Eu fico na dúvida se a Nintendo só vai traduzir o vídeo da TGS da Koei Tecmo.
Pode ser também, qualquer coisa tá bem-vindo esse ano.
Mas você vai querer ver, Lucas? Você já, o jogo já não te vendeu, já?
Ah, já vendeu, mas... pô, a gente tem que comentar no próximo cast, né?
É.
A gente tem que comentar. Mas eu lembro aí um tal de Lucas que não queria ver vídeo de Luigi's Mansion porque já ia comprar.
Eu sei. Ah, mas pô, eu já sei a história desse jogo. Eu já sei, entendeu? Luigi's Mansion é um jogo muito curto, Jeff. Se você visse o trailer, você já via tipo um terço do jogo, porra.
Eu, não quero ver nada, não. É Musou. É... Depois eu vejo a cutscene e vai ficar bom. Não preciso saber, não. Descobre na hora. E deixa o Lucas passar as informações.
Ô, louco. Então eu não vou ver também, ninguém vê, aí não tem conteúdo mais.
Eu vou assistir porque eu sou dessas aí. Fico vendo vídeo de Musou e fico falando, ah, quero jogar com esse personagem, sendo que Musou é tudo a mesma coisa. E... Mas dane-se, eu quero jogar com um personagem novo. E ficar apertando YX por 20 horas seguidas. Ou mais. E só pra... É verdade, eu vi que tem algumas pessoas que nunca jogam Musou e agora vão se interessar, né? Por causa da história canon. E só um aviso, Musou, quando vocês forem jogar, tem que entender que Musou não é ficar batendo nos bichos, não é... Não é God of War, Devil May Cry, que você, todos os bichos apresentam desafio. Os bichos, em geral, a maioria deles, você vai matar só pra subir contador e pra pegar barra especial. É mais um jogo de controle de território. Então você tem que ir mais com esse foco, porque se você olhar pros bichos, aí você vai ver que eles nunca batem em você, sei lá, demoram, sei lá, uns 15 segundos pra algum bicho querer bater em você. Tem gente que toma choque nisso e fala, nossa, os bichos são bobos aqui, eles não fazem nada. Uhum. É uma mentira que eu tô vivendo, mas não, o foco dele é em controle de território. E se você achar fácil, joga no hard, que provavelmente você vai tomar bastante game over.
Vai tomar, porque tem mini boss e chefe que é chato, e se tiver desafio que nem o Harry Warriors, que era você na missão com 1 de HP, aí vai ficar foda demais mesmo, difícil.
Sim, enquanto tentar tomar territórios.
Mas continua jogando que a experiência vai subindo. Uma hora vai.
É, esse é outro prazer de Warriors, é ver número. É,
eu sei que a gente já deveria encerrar, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Qual jogo vocês gostariam que fizesse a mesma coisa? Tipo, uma série, jogo, alguma coisa? Tipo, porque quando eu vi a ideia, tipo, desse jeito...
Continuação ou prequel, você fala?
É, isso. Eu vou usar... A igrejinha aqui que o Jamon fez, e eu vou falar. A primeira coisa que eu pensei foi Awakening do futuro. Vendo a Lucina se fudendo.
Caracas, mano, ideia boa essa pra piorar. Ver a criançada toda sem pai, sem nada, né?
É, isso. Ver como eles construíram a máquina do tempo. É, ia terminar assim a história.
Eu queria ver... Sei lá, meu, os caras pegam Smash aí e dá liberdade pra usar qualquer personagem em Musou.
Ah, não, aí ia ficar ruim, Lucas. Aí ia ficar a salada mista de coisa e você não ia conseguir encaixar a história.
Não precisa de história, aí é pra dar porrada.
Mas ele quer foco na história, na prequel ou na sequel. Qual o jogo
que você quer ver? Ah, você quer foco em história, então... Putz, pior que é difícil pensar. Vai aí, Jomão. Tô pensando aqui.
Eu também tô pensando. Vou chorar, porque o Jeff, ele mandou essa pergunta. Eu não tô preparado pra isso.
Fala qualquer coisa, fala Donkey Kong Country 2. Eu não sei qual que é a história, o que aconteceu com a Dixie?
O que aconteceu com o Donkey Kong pra ficar preso, né? Mas eu acho que talvez algum da série Metroid, você... Não sei, no Hunters você joga...
Não tem personagem em Metroid, pô, então...
Não, mas os Hunters... Os Hunters são personagens, não são?
São personagens que você usa no multiplayer, mas você enfrenta eles no single player, sim.
E poderia mostrar antes deles. Talvez, sei lá, joga pra trás na série Metroid fala, e coloca uma história pra ficar ruim. Que é o que Metroid sabe fazer.
Eu
queria jogar com o Rundas.
É, o Rundas é do Metroid Prime 3, né?
Sim. E aqueles, eles aparecem no Hunters?
Como assim?
Eu não sei da cronologia de Metroid Prime. O Rundas não aparece no Hunters. Ele aparece primeiro no Metroid Prime 3.
O Rundas não aparece no Hunters, mas num final secreto do 3 aparece o Silux voando com uma nave. E aí...
É do Hunters.
É, então aparentemente...
Eu quero ver os Hunters do Metroid Prime 3, porque foi o Metroid Prime que eu joguei mais, que tem a menininha roxa lá, sei lá, eu não lembro ser roxo, e o Rundas que eu lembro que era de gelo, e coloca eles,
robô.
Então. E eu não lembro do robô.
Caralho, hein? Nossa, tá bom.
Mas coloca eles lá. Então, eu com eles, antes de nós matar eles.
Pensando aqui, indo a fundo, talvez um prequel de The World Ends With You, pra ver como o jogo foi criado, sabe? A interação dos demônios antes de criar todas aquelas regras dos jogos.
E aí fazer isso no Musou, eles batendo em Noise.
É, batendo em Noise, pode ser.
É, mas não seria ruim, eu gostei mais da sua ideia do que da minha. E só pra consideração aqui, Jeff, que você falou do Fire Emblem, eu fiquei triste quando eu vi que o próximo Warriors era o Hyrule Warriors, porque eu ainda tô esperando o Fire Emblem Warriors com todos os protagonistas dos Fire Emblem. Porque o Warriors que tem no Switch é chatinho, porque só tem 3 e uns gatos pingados de cada geração aí. Eu queria ver um Fire Emblem Warriors com a galera igual o Hyrule Warriors 1 é. Que é tipo, Deus e o mundo junto e vamos embora. Aí eu fiquei triste que não vai ter...
Universos paralelos se chocando, hein.
Não, eu só quero jogar com todo mundo. Eu só quero, tipo, jogar com o Efraim, com o Hector. Coloca o Leaf do
Fire Emblem. Abre um portal lá e a galera sai, pronto.
Então, não me importa a história. Pode nem ter, só pode ter só um modo extra, desafio lá, vai passando por mapinha. Eu só quero poder jogar com eles no mundo 3D. E com a Idleguard agora, Dimity e Cloud. Então, eu continuo na espera de um Fire Emblem Warriors 2.
Ah, eu discordo totalmente dessa opinião. Eu o quê? O ideal seria um Fire Emblem, sei lá, Ofuro, aquelas coisas do tipo. Só com o menininho e seja feliz, de todos os personagens, é melhor, velho. Ia vender mais.
Ia vender mais, isso eu concordo.
Mas tem personagem lá que ia ficar muito polêmico, então...
É só você colocar um biquíni maior, Lucas. O Xenoblade Chronicle X já ensinou isso.
Uma tarja preta também pode ser.
No anúncio de Hyrule Warriors Age of Calamity, a Nintendo praticamente fechou os jogos pra final de ano. Ou alguém aqui acha que vai ter jogo em dezembro?
Eu acho que vai ter DLC de Smash em dezembro, mas jogo não.
É, jogo também não, e realmente só um DLCzinho aí de Smash pra dar uma notícia, porque tem muito personagem que falta e o tempo tá ficando menor.
Bom, então já que a gente concorda aqui que não vai que a Nintendo fechou o calendário, provavelmente... Porque a gente erra muito. Eu vou aqui listar aqui rapidinho, só pra se alguém, sei lá, esquecer alguma coisa. Super Mario 3D All-Stars é em setembro, dia 18. Em outubro a gente tem Mario Kart Live Home Circuit 16. A edição física de Cadence of Hyrule é no dia 23. E fechando o mês, dia 30, tem Pikmin 3 Deluxe. Prosseguindo pra novembro. Novembro 3 tem o quê, Lucas?
Super Mario 3D World, né?
Não. 3D World é ano que vem, mano.
O que, que tem, Jomo? Novembro 3. Um jogo muito importante.
Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia.
Ah, vocês... Um jogo que apareceu em Direct. Direct não. É na Treehouse.
Ah, vai ter o Bakugan?
Bakugan.
Ah, não. Bakugan.
Champions of blá blá blá, e enfim, ignora isso, e fechando com novembro 20 e Hyrule Warriors. O que vocês acham dessa
lineup? Ah, lembrando que novembro também vai sair a... Provavelmente era em novembro, não lembro se já tem data, mas vai sair a DLC do Croft Tundra também, do Pokémon. Então tem uma maior que Bakugan, pelo menos.
com certeza.
Enfim, o que vocês acham? A gente tem uma coletânea velha, um jogo velho, um jogo de eShop versão física, carrinho de controle remoto e um jogo de Musou. É isso. Resumindo, é isso. Vocês acham que essa lineup é boa pra final do ano ou esperavam mais?
Eu acho boa pra minha carteira, mas falando... É aquela coisa, né? Eu não sei o que eu tenho muito a desejar no Switch em relação a ficar solicitando franquias, porque tipo já teve Smash, Mario Kart, Animal Crossing... Uma porrada de coisa. Então eu tô bem satisfeito com a lineup do início até agora. Tem muita coisa que eu ainda não joguei, que eu até comprei. Então acho que me dá uma folga, assim. E a Hyrule Warriors eu acho que é uma boa opção. Pra quem não teve o Wii U, Pikmin 3 é também uma boa opção. Eu acho que tem muita coisa aí pra galera que não jogou coisa do passado também, né? Que nem o 3D All-Stars. Quem não jogou pode se divertir bastante, até quem jogou já, né, claro, mas em questão de ser, como posso dizer, de chamar atenção, né. Então, comparado aos outros anos, eu acho que tá faltando um título super de peso aí, estilo, sei lá, o Pokémon 1, mas eu acho que o Hyrule Warriors, por ter Breath of the Wild de envolvimento, assim, direto, eu acho que tem um certo peso, então eles estão considerando como o super lançamento daí. Então, pra mim, eu acho bem ok. Mas, no geral, mais fraco que os outros anos.
Eu acho meio vergonhoso. Se fosse um ano normal, não 2020, Seria vergonhoso ter no final de ano, ou pelo menos jogo de 20 de novembro, ser um Warriors. Porque é, é aquela coisa, uma franquia que normalmente a pessoa ignora, os fãs casuais ignoram. Né? A maioria que gosta é quem já gosta do Warriors ou tá curioso pelo estilo. Esse, por ter história de Zelda Breath of the Wild, talvez puxe uma galerinha a mais aí. Eu ainda acho que não vai vender tanto, posso morder minha língua agora, mas... É meio complicado, sei lá, na minha opinião, eu trocaria muito fácil o Super Mario 3D Collection por Hyrule Warriors em questão de calendário. Eu acho que, mesmo que sejam três ports, remakes, o que for, eu acho que três Super Mario 3D ainda é muito mais pesado que um título de Warriors, por mais que seja novo. E Pokémon, eu acho que, tipo, obviamente a gente não tá comentando tanto da DLC, mas eu acho que a Pokémon Company vai começar a fazer essas coisas de parar de lançar Pokémon, então, por exemplo, esse final de ano não tem Pokémon. Esse ano não teve Pokémon. Não teve, mas eles estão dando suporte pro Sword and Shield, dando mais conteúdo pro Sword and Shield. Então, acho que isso vai virar mais comum em Pokémon não ser uma franquia anual, e sim um ano e o outro ano com o DLC. Aí depois volta um ano com Pokémon, outro ano com o DLC. Substituindo as terceiras versões que fechariam o calendário para ser anual.
Ou seja, traduzindo o que o Jumon falou, a Nintendo tá falida.
Não, é bem longe disso. Mas esse ano é complicado, então só de ter esse calendário eu já fico impressionado, inclusive.
Eu também, eu fico com o Jumon, eu trocaria as datas. Só que eu acho que Mario estando perto do final do ano, meio que... E ainda mais com eles falando que é edição limitada, meio que as pré-vendas desse jogo mostrou que não importa se ele vai lançar em setembro ou se vai lançar em novembro. Ele,
com certeza.
Ele é o jogo de final de ano da Nintendo. É o jogo pra ter mais prateleiras mostrando ele. Ou o que seria ele se tivesse na prateleira.
Só vai ter o stand dele, né? Nos lugares, no América do Norte, essas coisas. E nenhum jogo.
É triste, né? Porque, assim, seria bem legal a gente combater a atenção que os novos consoles das outras empresas vão ter, aí a gente tem o quê? Hyrule Warriors. É triste, é meio... Mesmo se tivesse remake de Mario antigo, também o ideal seria, sei lá, taca lenha e combate fogo com fogo, joga... O ideal seria Breath of the Wild 2, né? Sim. Mas... assim, é um ano tão desesperançoso que... sei lá, duas, três semanas a gente não sabia nada. Esse calendário tá bom. Tipo, tá calendário pra sangrar a carteira. Tipo, né? Você tem coisa assim. Muita gente vai comprar, mas o carrinho de controle remoto é pra criança, né? Acho que isso. Eu não sei. Isso mostra que tem pelo menos coisa diferente no Switch, né? A gente tá combatendo fogo com, sei lá, com madeira.
Com plástico.
Com plástico, né? Acho que tá mostrando que ainda tem algumas inovações, né? A gente teve Labo, Ring Fit. Ah, o que a gente vai ter de periférico, né? Pra você interagir melhor. Ah, põe o carrinho. Então acho que tá na tendência deles inserirem periféricos diferentes, né?
O carrinho também entrou, provavelmente vai entrar na lista de compras pro Natal de muita gente, né? Com filho. Então... Uhum. E é uma coisa, tipo, sei lá, é prateleira com a cara do Mario. Então, acho que é válido o carrinho.
Uhum. Mas eu ainda continuo, assim, falando que muita coisa que vai sair aí, se você provavelmente já jogou e não precisa comprar, né? Se você consome, né, coisa da Nintendo constantemente. O próprio Cadence of Hyrule versão física... Bom, eu joguei a digital, eu não sei nem se eu vou pegar DLC, eu não vou comprar esse negócio físico, né?
Pikmin, a não ser que tenha gostado muito.
A não ser que tenha gostado muito, eu acho por um preço muito bom. O que não vai ser possível aqui nesse país, mas enfim. É foda que acho que em novembro sai o próximo Xbox. Eu posso estar falando merda. Acho que confirmaram a data era um pouco mais cedo do que imaginava. E aí sai Bakugan em novembro, então. Tamo fudido.
Bakugan eu ignoro. Bakugan não faz parte de qualidade nenhum.
Eu ia falar. Bakugan é da Nintendo mesmo, Jeff? Por que você falou esse jogo aí?
Porque a Nintendo falou desse jogo.
Tá bom, beleza.
É o Diamond Cross Máquina desse ano.
Eu não tenho a menor ideia se eles vão publicar ou não. Colocaram um holofote lá, eu só passei pra frente.
Mas eu achei, tipo, esse, até um, pensando em retrospecto ano geral, assim, teve um ano ok pra, pro coronavírus acontecendo, a Nintendo lançou Pokémon Mr. Dungeon, essas coisas, né? Animal Crossing, foi um absurdo. Ela tem o primeiro e segundo lugar da Amazon, sendo que o segundo lugar é um jogo que vai lançar agora, então tá muito bem, tá muito bem.
É, né, tá
ótimo. Eu acho que ano que vem vai ser, assim, é um ano que eu não sei, não consigo ter muita previsão. Tá tão atípico, né, a situação atual, que pensando no ano que vem, eu não consigo pensar, basicamente, no que pode ter.
O Lucas bugou o cérebro porque ele não tá conseguindo mais lembrar de título de Wii U, que é
isso. Acabou, né, eu tenho o Xenoblade X, tem o que mais?
Star Fox Zero.
Não, isso aí eu vou dar um spoiler aí, que isso aí vai virar pergunta de previsão no começo do ano.
É, então, eu tava já segurando pra não adiantar, eu falei já do que passa do ano, sendo que a gente tem podcast retrospectiva também, então tem que se segurar.
Então é isso, vocês aceitem que é o ano de coronavírus, a gente vai lembrar como jogo de Musou de final de ano, é isso que a gente vai
lembrar. O ano que a gente teve Musou em novembro.
Realmente, o negócio é triste, caralho. E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos a notícia da semana de forma rápida. Immortals Fenyx Rising, antes anunciado como Gods and Monsters, teve trailer de gameplay apresentado pela Ubisoft e será lançado no dia 3 de dezembro desse ano.
Eu não lembro desse nome, mas ele é o Breath of the Wild, que é a Ubisoft, né? Estilo Breath of the Wild em gráficos, não é?
Sim, e em mecânicas. No trailer tem um molequinho lá, não é molequinho, um personagem que você constrói subindo parede, do mesmo jeito. E o glider são asas de anjo lá, que parece de um deus específico.
Esse jogo tá confirmado pra Switch?
Sim, tá confirmado.
Não é porque jogo de third party a gente tem que perguntar 200 vezes, né? Só pra ter certeza.
É desse ano, então, ó. É o título de peso aí pro Switch no final do ano, sendo sincero. Ubisoft também anunciou o relançamento da edição completa de Scott Pilgrim vs. The World. Eu coloquei relançamento, assim, mas é que... Esse era um jogo que era de PS3, que não tem nem como baixar mais hoje em dia. Que
e Xbox,
acho que era da,
né,
loja. A Xbox também, é.
360,
é. E aí eles estão lançando essa versão completa. Eu recomendo muito, joguei na época, é um bom beat'em up. E se você gosta...
Ele continua valendo... Assim, óbvio, ele continua sendo um jogo bom. Mas a sede da galera já não passou um pouco com Streets of Rage 4 e o Weaver City Girls? A gente viu um pouco ressurgindo beat'em ups, né, agora.
Eu acho que ainda tem sede, porque é coisa de Scott Pilgrim, é um pessoal sempre faz referência a esse jogo, e tem muita gente que nem jogou e elogia o negócio, é engraçado. Então vai ser a oportunidade dessa galera jogar. Mas é muito bom. Eu acho que não tem essa de só porque saiu Streets of Rage 4, matou a vontade.
E eu só quero comentar que a melhor propaganda que eles podem fazer é pegar um jogo, tirar ele da loja durante 6 anos e falar, estamos relançando.
Relançando.
É um bom método isso.
Diretor de Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura, diz que não existem planos para outros jogos de Kingdom Hearts para o Switch. O que não confirma nada, na minha opinião, porque a galera pode falar o que quiser e daqui a pouco tá lançando uma coisa nova aí.
Se tiver jogo do Kingdom Hearts, vai ser no Game Pass.
Então saiu pro Xbox, eu não duvido que saia pro Switch, né? Mas eles vão continuar negando. Até uma hora anunciarem.
No próximo ano, 2021, Sonic completa 30 anos e a SEGA diz estar preparando anúncios para novos jogos, eventos e conteúdos digitais. Eles dizem que estão com um jogo
Sonic
de...
Sonic no Smash?
Sonic... Diz ele que tem... Eles que tem jogo de peso aí no forno, mas... Eu, sinceramente, não... Se não for algo que seja feito por fã, acho que é uma merda, sei lá.
Você quer o Mania 2, não o Forces 2.
Tanto faz, eu não vou jogar nenhum, na verdade, então...
Remake do jogo do lobo lá.
O Unleashed.
Unleashed, né? De acordo com o site Bloomberg, a Nintendo supostamente deve aumentar a produção do Switch novamente. Do total de 25 milhões para 30 milhões este ano. Isso é rumor, tá?
É, acho que Nintendo ainda não conseguiu, né? É, suprir a demanda, mas eu não sei. A impressão é que tá a mesma coisa, sabe? Tipo, é difícil de achar. Não tenho a menor ideia do que eles estão fazendo. Tipo, acho que se o rumor for verdade, a Nintendo vai conseguir. Ela vai vender o quanto ela conseguir produzir. É, basicamente é isso.
Tem que trazer um pouquinho pro Brasil, né?
É bem pouquinho.
Falando do Bloomberg novamente, o site também diz que a Nintendo está solicitando aos desenvolvedores terceiros para deixarem seus jogos prontos para o 4K.
Isso aí mostraria que se isso fosse verdade, se isso for verdade, então o Switch Pro provavelmente ele focaria em resolução 4K ao invés de melhorar FPS, né? Seria essa uma escolha. Que eu duvido que eles consigam manter 60 FPS 4K, sinceramente.
Também duvido. Mas esse Bloomberg aí, Bloomberg, sei lá, tá saindo tudo daí, esses rumores e... Eu não sei.
O cara rodou um dado e falou, vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acredito, vai, que pode ter um 4K e um Switch Pro e ano que vem, no final do ano, sai alguma coisa.
E FPS 4K.
Mas vocês conseguem chegar, Nintendo? Oh, faz aí o jogo aí, desse jeito. Pô, não seria mais o tipo, tá aqui o kit de desenvolvimento pro próximo e fica quieto. Aí vocês fazem o que vocês quiserem, né?
Eles podem, tipo, dar um aviso antes, assim, né? Porque já que third party no Switch tá bombando, né? Agora, aí eles podem falar, galera, dá um upzinho aí porque a gente vai melhorar um pouquinho o nosso hardware aqui.
É deixar aberto pra upgrades, né?
É, então.
Uma possibilidade.
Só pros caras preparando sem receber o kit. Os quatro amiibos dos campeões de Zelda Breath of the Wild serão relançados junto ao novo Hyrule Warriors Age of Calamity.
É o seu momento de comprar um amiibo da Mipha feio e os outros três bonitos.
Será que eles... Não, eles não vão remodelar nada nessa merda.
É, eu acho que o máximo que eles fizeram foi... Isso aí foi no Marth, eu acho que ele tem duas versões de cara. Uma um pouco melhor, mas ainda feio. Porque também não dá pra fazer milagre.
Mas vai ser uma chance de pagar um pouco mais barato, porque esses são amigos que encareceram pra caramba, porque a galera... Parece que um maluco comprou tudo e vende aos poucos.
Vai ser mais barato que a versão de colecionador desse jogo, né? Que tá o preço de 3 jogos.
Meu Deus.
16 mil ienes. Se bem que Warriors deve ser caro esse jogo. É só pra comparar, um jogo de Switch geralmente é 6.500.
No More Heroes 3 foi adiado para o ano que vem.
E agora a gente tá esperando esse anúncio de Bravely Default 2.
Infelizmente, né? Ele tava previsto pra esse ano mesmo?
O Bravely Default? Eu fui até na... Eu pensei em fazer esse comentário, eu falei, deixa eu olhar o vídeo. Aí no Direct de março, mini Direct de março desse ano, tava lá no final, 2020. Então sim, tava previsto pra esse ano. Eu não sei se já teve anúncio pra 2021, mas que eu saiba não. Ele morreu em 2020.
Já naquele... lançou e você nem ficou sabendo, Jamon, desculpa.
Na verdade, nós somos o Bravely Default 2.
Comentário é
esse. Mas eu ia falar... É que eu não revisei essas notícias, mas eu ia falar No More Heroes 3, tira do jogo rápido. Suda só quer aparecer.
A Retro Studios contratou o veterano de indústria Dylan Job para ajudar no desenvolvimento de Metroid Prime 4. Dylan trabalhou em jogos como Doom e Call of Duty Modern Warfare. Então acho que tá saindo do papel o jogo agora, hein? Eles contrataram artista, agora tá desenvolvedor aí.
A minha esperança é que Metroid Prime 4 tá andando faz um tempo e eles estão puxando gente nova de acordo com a necessidade que vai aparecendo no projeto. Eu não espero que o projeto tenha saído há pouco e colocado em movimento, né? Eu espero.
Estou contratando aos poucos, né? Fez o desenho? Tá, vamos começar a programar.
Agora o cara do desenho é demitido, deixa eu contratar o game designer, rápido.
E a gente vai saber quando o jogo for sair, porque eles vão contratar um pessoal de marketing, sabe?
Tipo, o mais engraçado dessas notícias da Retro é que, tipo, a Retro contrata um cara, aí os caras puxam a ficha dele e falam o que ele fez, enquanto quando a gente ouve notícia de emprego no Monolith Soft, a gente só ouve, eles de empregados, tipo, eles contratam de baseada e a Retro fica aí nesse pinga-pinga.
Mas a Retro sempre pega um cara da, tipo, trabalho do Modern Warfare, é sempre FPS que eles trabalham.
O Halo, não sei o quê.
Então, é que a Monolith deve pegar um monte de cara disso aí também, de qualquer coisa, e, tipo, não é notícia, né? Porque...
Eu acho que a Monolith pega a galera tá na universidade. Que é meio típico do Japão. Tipo, você vai lá e fala, mano, cola aí, velho.
É, então tá aí o segredo, Pedro. Aprende japonês e contrata os caras daqui.
Na universidade.
Contrata estagiário. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui o cast. Se você gostou do episódio de hoje e quer comentar pra gente sobre o que achou do Hyrule Warriors ou sobre os lançamentos de final de ano da Nintendo, deixe um comentário na nossa página oficial nesse episódio do cast, que no episódio do karaokê a gente vai ler os seus comentários e dar nossas opiniões. Mas lá é uma bagunça, então eu não sei o que dizer.
Eu nasci pra jogar com a Arbossa no Warriors, então tô me preparando já. E o Jeff não vai falar nada.
A gente vai ter A gente vai ter que jogar. Vai ter que ter. Ah, esquece, eu não vou falar não. Eu perdi.
Vamos embora então.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.